Sob a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início à 16ª sessão ordinária de 2016. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Gilberto José de Oliveira, Marcos Pinto de Camargo,
presente.
Nelson Prestes de Oliveira, Norton Yoshio Nakayama,
presente.
Ovídio José da Silva, Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima, Nilza Maria dos Santos Godinho.
Convido o vereador Nelson Prestes Oliveira para ler uma passagem da Bíblia.
Filhos meus, retenham até os corações as minhas palavras, guardai os meus mandamentos e vive. Adquira sabedoria, adquira inteligência, e não te esqueça nem a parte das palavras da minha boca. Não abandone, e elas te guardará, ama e elas te protegerá.
Coloco em votação a ata da 15ª sessão ordinária de 2016 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas. Como não temos projetos, passaremos diretamente aos ofícios recebidos.
Ofício da Secretaria de Gabinete número 61 de 2016, referente ao requerimento número 19 de 2016, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos cópia dos ofícios encaminhados ao Governo do Estado, Governo Federal e deputados na busca por recursos visando a manutenção e recapeamento de diversas estradas do nosso município. Encaminhamos ainda cópia da carta consulta encaminhada à Agência de Fomento do Estado de São Paulo, que prevê obter linha de crédito através do programa Via SP, para realizar as obras de pavimentação e recapeamento de diversas vias do nosso município. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja, Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Está sem os documentos.
Ofício da Secretaria de Gabinete número 64 de 2016, referente ao requerimento 021/2016, da autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja, Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Secretaria de Gabinete número 65 de 2016, referente ao requerimento número 22 de 2016, de autoria dos vereadores Wagner Satoru Momoshima e Alexandre Mauro Freire Gomes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Secretaria de Gabinete número 67 de 2016, referente ao requerimento 025 de 2016, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Secretaria de Gabinete número 68 de 2016, referente ao requerimento 026 de 2016, de autoria do vereador Gilberto José de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Secretaria de Gabinete número 69 de 2016, referente ao requerimento 027 de 2016, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Os ofícios encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Leitura das indicações.
Indicação número 95 de 2016. Indica a manutenção das estradas do bairro Bateia de Baixo. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar, nas estradas do bairro Bateia de Baixo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de maio de 2016, vereador Adilson Castanho. Indicação número 96 de 2016. Indica a manutenção de estrada que inicia na Vila Elvio, próxima à Igreja Assembleia de Deus. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja feita a manutenção de colocar pedras num pequeno trecho da estrada que inicia na Vila Elvio, próxima à Igreja Assembleia de Deus, passando pelas proximidades do senhor Agenor até a proximidade do senhor Benedito Ditão. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de maio de 2016, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 97 de 2016. Indica que seja feito estudo na rua do Reservatório, no bairro do Jurupará. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja feito estudo na rua do Reservatório, no bairro do Jurupará, pois nesta referida rua, em dias de chuva, forma grande alagamento invadindo as residências, causando grandes transtornos, conforme fotos em anexo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de maio de 2016, e vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Vereadores inscritos em tema livre. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas, população presente, imprensa, boa noite. Eu subo nessa tribuna aqui para comunicar a todos os vereadores, aqueles que acho que não estão sabendo ainda. Maria. Alô, alô. Ela me passou um comunicado. E isso é muito importante para nós, porque a gente sabe que aqui do lado aqui, né, tem o prédio da Electro aí, que já faz tempo que está desativado. Então, ela conseguiu essa casa para o município. Isso daí eu acho que é muito importante, porque a gente paga muitos assim, prédio, né? E mais uma aí, uma conquista aí, que vai dar uma economia de R$6.000 por mês para o município, a base de R$72.000 o ano. É um dinheiro que vai ajudar. E aí a ideia é para que não fique essa a preocupação da gente é o seguinte: a polícia militar, ela não tem parada. Você sabe que um dia está num lugar, daqui uns meses está no outro. E aí seria assim a ideia de um ponto bom para que coloque, instale-se a polícia militar aqui, fica mais centralizado aí. E também ali, aí esse prédio, ele não só dá para colocar dois setores, dá para fazer a polícia e uma outra coisa. Então o prédio aí é muito grande, isso daí é muito importante. E também quero informar aos nobres colegas que as máquinas, acho que graças a Deus que vai acabar a novela da Jacob Reis, né? Que as máquinas já estão desde segunda-feira, aí só que não deu o trabalho por causa do tempo. A primeira leva de lado que é o asfalto, né? Então já vão começar a fazer o serviço. Uma coisa muito importante também, pelo menos já dá uma aliviada. E a segunda, que dia 25 desse mês já vai sair uma licitação, o pregão, para que também seja licitado a segunda remessa da Jacob Reis. Então eu acho que isso daí, graças a Deus, essa novela aí vai acabar e nós podemos ficar mais sossegados. E quero dizer aos senhores vereadores também, aqueles da sessão solene que nós tivemos na quinta-feira, eu acho que foi uma sessão muito, muito boa, uma sessão assim, comovente, pessoas decentes, pessoas que receberam o título de cidadão piaradense. Eu quero, porque lá não deu bem para a gente assim, agradecer a todos eles, aqueles que aprovaram na sessão os títulos de cidadão e aqueles que indicaram. Eu acho que foram muito felizes de terem feito essa escolha, apesar do jornal, né, criticar um pouco, dizer que foi muita... que foi bater o recorde mas é isso aí. Eu acho que a gente quando a gente faz umas coisas, escolhe as pessoas certas, tem tendência assim de aumentar e cada vez mais, porque Piedade não está parado no tempo, ele está crescendo, e cada vez que vem pessoas de boas intenções, pessoas que têm sim ajudar a sociedade, a gente tem sim que dar o título. Eu acho que é uma obrigação sim do vereador escolher aqueles que está vendo que está fazendo bem para a sociedade, ajudando a sociedade, e a gente tem sim que dar o título. Eu acho que a Câmara está de parabéns, e eu agradeço a todos, vereador, presidente da Câmara, foi muito, muito coerente. Eu acho que, eu digo para vocês, muito obrigado e boa noite a todos.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, quero dizer que estou bastante feliz pela informação trazida aqui pelo nobre vereador Nelson. Né, uma informação essa que certamente vem direto do gabinete da prefeita, né, aqui representando a bancada do novo partido nesta casa, o PSD. E fica confirmado aqui tudo o que foi falado nessa tribuna. Realmente está em fase de término da Jacob Reis. E vamos torcer aí que a empresa cumpra mesmo o que tem prometido. É isso que nós esperamos. Né? Também é sabido que foi dado evasiva outras aberturas, né, para contratação de empresa. Então não teve empresas interessadas. Esperamos que agora, através desse pregão, como foi falado aqui, consiga habilitar alguma empresa para finalizar por completo aquela obra. Né? E a gente fica bastante feliz. Houve aí uma divergência de informações, né? Não sei o que aconteceu, mas a gente manteve nessa tribuna e defendeu aquilo que foi falado a nós e isso que foi levado à população. E fica confirmado aqui, os equipamentos estão aí, está sofrendo aí com a questão da chuva, mas certamente com a estiagem de hoje e amanhã já deve iniciar a obra. Também fui ali, soube da notícia, fui até ali, hoje não tinha ainda ninguém no local trabalhando, mas a gente espera que se conclua essa obra. Como disse o nobre vereador Nelson, é uma novela, né? Até difícil de explicar tanto problema num trecho tão pequeno de uma pavimentação. Mas, enfim, isso acontece. Também fiquei bastante feliz com a nossa sessão solene, uma sessão, embora homenageamos bastante pessoas, mas foi muito rápido, teve um andamento perfeito, né, e todos saíram dali agraciados, felizes com os títulos que receberam. E a população também prestigiou bastante. Uma noite de frio, tinha lá inúmeras famílias, crianças, pessoas prestigiando os homenageados. Festa do Caicã, infelizmente não pude estar presente, fui somente na abertura, fiquei um pouco por lá. Porque, como já falei, nesta casa estamos aí na caminhada, no caminho paulista das tropas, e eu voltei, vim para a sessão solene e voltei no outro dia para encontrar a tropeada. Cavalgamos mais 2 dias e hoje a cavalgada está na cidade de São Miguel já, graças a Deus. Conversei com o pessoal da organização agora há pouco, sem novidades, os animais estão bem, as pessoas que ali estão também, graças a Deus, as comitivas. Nós saímos da cidade de Itararé com 80 cavaleiros e mais de 130 animais, que cada um leva 2, 3 animais para ir revezando no caminho, né, e trocando, descansa um, monta o outro, e assim a gente vem fazendo esse trajeto. Fomos muito bem recebidos em todas as cidades: Itararé, Itaberá, Taquarivaí, Capão Bonito. Fizemos 2 pontos de parada em Capão Bonito, porque é um trecho muito longo, de 60 quilômetros, então foi dividido em 2 etapas. Paramos em um bairro chamado Bairro dos Proenças. E todos esses municípios têm recebido muito bem a tropeada. E se Deus quiser que tudo dê certo e continue correndo como está, na quinta-feira à tarde, a partir das 15, 16 horas, nós estaremos chegando na cidade de Piedade. Os tropeiros, foi ali, foi feito um pedido ao Caicã, eles cederam parte da sede do Caicã para que os peões, os cavaleiros consigam ficar, encostar os caminhões, o espaço para os animais. Então eles vão dar esse apoio, essa estrutura. E se Deus quiser, ali à noite a gente vai fazer um jantar, né, para o pessoal, como em todas as cidades estão oferecendo uma janta, pelo menos tem um café da manhã e um jantar, para que sirva como apoio para quem está na estrada. É bastante dificultoso, todos levam ali uma estrutura de cozinha junto aos caminhões, mas às vezes atrasa um pouco, Viajamos 4 dias debaixo de chuva, quase que 100% do dia. Né? Graças a Deus. Para a gente é um pouco sofrido, mas para os animais é muito bom, descansa os animais, não tem sol forte. E assim a gente está vindo e trazendo mais uma vez essa tradição. Cada dia que passa a gente vem enfrentando dificuldades, existe aí, né, ONGs organizadas, no qual a gente respeita muito e que defende os animais. Alguns municípios até proibiram esse tipo de evento que envolve animais, mas que seja melhor entendido essa tradição, porque esses animais que participam desse tipo de evento, na maioria das vezes são como atletas. Eles vivem tratados, zelados para esse tipo de evento. E é caminhado em torno de 30, 40 quilômetros por dia, no máximo 50 quilômetros, respeitando todos os limites dos animais. Tem um caminhão acompanhando com apoio, existem os veterinários, né, a água para a tropa e todo o amparo, né, as pessoas, os profissionais na área de ferrajamento que vem ali para trocar as ferraduras dos animais. Então existe todo um movimento por trás disso, toda uma organização, um trato especial para os animais, ração, feno e assim por diante. Então o animal é mais respeitado do que qualquer um que ali está. Primeiro, chegou no acampamento, é o trato dos animais, zelar dos animais, e depois a gente se preocupa com a comida da gente e assim por diante. Então, fica aqui o convite a todos que quiserem ali participar, os nobres vereadores, que puderem prestigiar. À noite a gente vai estar ali reunido, e tem sido de costume também, sempre. Não sei se a gente vai conseguir organizar isso, mas em todos os municípios sempre tem ali um violeiro, um sanfoneiro que é do meio, que gosta e vem ali fazer uma apresentação para a gente tentar verdadeiramente lembrar o que acontecia. Né? A gente sabe, vê e tem os relatos que os pontos de parada, os pousos, era um momento de descanso e também de alegria, de ouvir uma moda de viola e quantas músicas surgiram através do tropeirismo. E muitas delas saiu desse meio, desses momentos de pouso. Tive a oportunidade de conversar com dois senhores, um de 85 anos e um tem 92 anos. Um na cidade de Itaberá e outro na cidade de Taquarivaí. E para mim, que tenho, né, as raízes nisso daí e gosto demais da tradição, é um presente de Deus. Ouvir tudo que eles passaram, contar das dificuldades, até ouvir de um senhor, ele falou, também fui tropeiro, mas eu tropeava diferente, Deus. A gente saía daqui, da cidade de Taquarivaí, e ia até Sorocaba, que era um centro melhor de comércio, a gente ia tocando animais. E ele falou, eu era responsável, até achei engraçado, mas eu ouvi a história verdadeira, né, os relatos dele. Ele falou, eu era responsável, eu ia tocando os porcos e peru. O animal peru, ele saía tocando pelas estradas, ele era o responsável, tinha um compromisso assumido com os proprietários, ele ganhava para aquilo, mas ao mesmo tempo ele era responsável por todos os animais, ali era estipulado um valor caso perdesse algum, sumisse algum, e ele tinha que dar conta daquilo, se morresse por doença, eles tinham uma forma de ter o controle disso tudo, e uma história linda, né, para gente que gosta. E também um tropeiro que tropeava, ele recebia uma tropa do Rio Grande do Sul e ele se encarregava de trazer de Itaberá para cá. Ele é morador da próxima fazenda Rio Verde, que é uma fazenda muito grande e conhecida. Então tem um rio lá por nome Rio Verde, e era um trecho de travessia muito perigoso, que aconteceu bastante acidente no passado e hoje tem uma ponte. Só para concluir, por favor, não, presidente. E hoje tem uma ponte de 40 metros sobre esse rio. Então imagine a dificuldade que era passar, a gente pode ver que deve ter diminuído o volume de água, a gente enxerga a quantidade de pedras e tal, e bem onde está essa ponte hoje, era um ponto de passagem, eles sofriam muito, era uma grande dificuldade para atravessar esse rio, ele também contou toda a história. E assim a gente vem conversando pelo caminho, aprendendo um pouquinho mais, e no meio disso tudo a gente acha bastante pessoas que também conhecem o povo de Piedade, que conhece o nome de Piedade, e sabe que Piedade também surgiu desta forma. Uma das formas que Piedade veio a surgir é a questão do tropeirismo. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população, imprensa presente, muito boa noite a todos e a todas. Primeiramente, quero também externar aqui a minha satisfação com o aniversário de 176 anos de Piedade. Estive na sessão solene, que foi muito agradável, por sinal, foi muito... bom, assim, ver tanta gente que mereceu ser contemplada com um título, né, de cidadão emérito ou de cidadão piedadense, receber esse título, no caso aqui dos companheiros, né, dos colegas aqui, vereadores, que fizeram, assim, indicações bem pertinentes, né, muito boas, acertaram, e todos esses que receberam o título... são devidamente merecedores. E também foi bonito de ver a exposição no Caican também, a exposição dos produtos agrícolas, os caquis, e toda a festa, embora o tempo não tenha colaborado tanto assim para uma festa de local aberto, né? Mas o tempo a gente não controla e não tem muito o que fazer com relação a isso. Mas foi bom, a festa estava boa. Ontem à tarde eu estive lá, a gente foi almoçar lá, tinha bastante gente chegando, aí estava ameaçando chuva, mas tinha muita gente já chegando, o estacionamento já estava cheio na hora que eu saí de lá. E a festa cumpriu o papel dela. E eu quero também tratar, senhor presidente, do que está ocorrendo lá em Brasília, do que aconteceu hoje, dessas revelações sobre o ministro do planejamento desse governo interino e ilegítimo, né, que está lá ocupando a presidência da República, desse senador licenciado Romero Jucá, o qual teve suas conversas com um executivo da área do petróleo, gravadas e transcritas e divulgadas pela Folha de São Paulo. Então, aquilo ali está mostrando que o objeto da investigação da Lava Jato e tudo mais, a corrupção que todos queriam combater, na verdade, não era por esse motivo que se falava. Não era aí o objeto que todos vociferavam, que era a corrupção e não sei o quê, porque ficou claro que a vontade desse pessoal em tirar a presidenta da República, na verdade, era não para acabar com a corrupção, mas sim para tirar ela de lá, porque a investigação aqui e a transcrição dessa fala desse ministro, no caso agora ex-ministro também, porque já está a notícia que ele pediu o afastamento. deixa claro que havia um jogo, havia uma conspiração, inclusive ele cita instituições como a nossa Suprema Corte, né, o Supremo Tribunal Federal, e os militares, os altos comandos do Exército, que ele fala nessa conversa com um tal de Sérgio Machado. E aí a gente vê que um líder de partido, um líder do PMDB, que é um dos três homens de confiança do Michel Temer, estava envolvido numa conspiração muito feia, uma conspiração que, com essa transcrição dessa conversa, deixou claro que não era, nunca foi a corrupção o objetivo deles combaterem, e sim salvarem a própria pele, tirar a Dilma e, com isso, sossegar a mídia e sossegar a Operação Lava Jato, porque eles também devem na operação. A questão estava aí. O principal que está aparecendo agora é que a Lava Jato ia ver também eles, ia investigar eles, e eles sabiam disso. Essa transcrição, essa conversa foi em março, e aí também muito incomoda a questão que será que o Procurador-Geral da República, o Supremo, não teve acesso a isso? Como que veio parar só agora essa transcrição na mão da imprensa? Desde março que foi feita essa gravação. Isso aqui poderia até ter mudado o placar lá na Câmara dos Deputados da votação do impedimento. Se tivesse saído essa notícia antes, que esse Romero Jucá trabalhava, conspirava, na verdade, nesse sentido que saiu agora, isso aí podia ter mudado até a história daquela votação. Então, está caindo a casa lá em Brasília, e tomara que caia para quem deve mesmo, tomara que quem deve seja pego, seja provado que essa pessoa deve e que vá para a cadeia e que devolva o que roubou também com juros e correções, porque a gente, na verdade, estava vendo que isso era um golpe mesmo, que era um atentado contra a democracia. Foi um golpe isso. E agora ficou claro, eu acredito que para todo mundo. Então era isso, senhor presidente. A gente queria apenas manifestar, externar essa notícia aí de hoje, que abalou lá os pilares ocos e podres do governo Temer, né, desse governo ilegítimo. Então, tomara que mais conversas, mais transcrições, mais investigações venham e mostrem a realidade desse governo que, em 11 dias, já fez o Brasil retroceder vários anos, já fez o Brasil andar para trás, com medidas assim que, no segundo dia, ele já tomou com uma medida provisória, acabando com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, acabando com o Ministério da Cultura, acabando com o Ministério das Mulheres e da Igualdade Racial, acabando com a Controladoria Geral da União, que é um órgão fiscalizador da Presidência da República. Então, ele tomou todas essas medidas já no segundo dia do exercício dele. E, para nós aqui em Piedade, esse desmantelamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário tem uma forte implicação, porque a nossa agricultura é principalmente da agricultura familiar. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário era quem cuidava, desde quando ele foi criado, no governo Fernando Henrique Cardoso, da agricultura familiar, dos assentamentos, dos quilombos, da produção que, no Brasil, é responsável por 70% dos alimentos que os brasileiros, nós, consumimos. Então, olha o peso disso. E aí a gente vai, num final de semana igual esse, e vê toda a força da agricultura de Piedade naquela exposição lá do Caican. A gente sabe que ali tem muitos agricultores familiares que enviaram seus produtos para lá, os alimentos que estão ali. E aí o Ministério do Desenvolvimento Agrário é o responsável pelas políticas públicas de compras institucionais, o programa de aquisição de alimentos, que a cooperativa aqui, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais trabalha, é um programa criado e gerenciado por eles, programa de assistência técnica e extensão rural, programas de transição agroecológica, editais que existem hoje aí, que contratam técnicos para colocar o serviço no campo de extensão rural, é tudo pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. E fora o INCRA, né, que está subordinado também a esse ministério e que cuida da titulação, da regularização fundiária aí a nível nacional. E aí Piedade com certeza vai ter prejuízo, porque esse ministério é o que aqui a gente vê é o que mais atuava, embora a atuação ainda não fosse tanto como a gente gostaria que fosse, né? Mas era entre ele e o Ministério da Agricultura, quem olhava por Piedade era o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Inclusive, uma vez, nós estivemos lá em reunião, junto com o Cláudio Benedito da Silva, que é o presidente da cooperativa dos agricultores familiares. A gente foi até o Ministério do Desenvolvimento Agrário para poder se informar e para poder trazer as políticas públicas que eles têm lá e as ações daquele ministério. Então, era isso, presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Consulto os nobres colegas se podemos dispensar o intervalo regimental. Passaremos diretamente à ordem do dia. Projeto de Lei número 38/2016, autoria do Executivo, redação final. Os nobres colegas dispensam a leitura da redação final. Transforma a área rural em área de expansão urbana, conforme especifica. Em discussão, a redação final. Em votação, a redação final pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Redação final do projeto de lei número 38/2016, aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 40/2016, autoria do Executivo. Abertura de crédito especial suplementar conforme especifica. Pagamento de ofícios requisitórios no valor de R$ 102.746,21. Leitura dos pareceres.
Processo 6903 de 2016, projeto de lei 40 de 2016. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão o projeto. Em votação, projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 40/2016, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 39/2016, autoria do Executivo. Autoriza o município de Piedade a doar ao governo do estado de São Paulo imóvel municipal conforme especifica. Escola Estadual Professora Maria Inês Araújo Paula Santos. Os senhores dispensam a leitura novamente do projeto. Em segundo, a discussão. Em segunda votação, o projeto de lei. Projeto de lei número 39/2016, aprovado por unanimidade em segunda votação. Não havendo mais projetos em pauta e nem vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, desejando boa noite. Só atenção aos avisos. No dia 25 de maio, às 8 horas, será realizada nesta casa, pela Comissão de Finanças e Orçamento, a audiência pública sobre o cumprimento de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2016. Lembrando, então, dia 25, quarta-feira, às 8 horas. Serão realizadas nesta Câmara Municipal audiências públicas nos dias 15 de junho, às 18 horas, onde serão debatidos os projetos de lei 15/2015 e 31/2016, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e etapa final da reorganização administrativa da Prefeitura Municipal. E no dia 22 de fevereiro, às 18 horas, os projetos de lei número 36/2016, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício 2017 e do projeto de lei 37/2016, que altera a lei 4310/2013, que dispõe sobre o PPA 2014-2017. Então, lembrando, nós temos duas audiências públicas, dia 16 de junho e 22 de junho, ambas às 18 horas. Mais uma vez, lembramos a todos os presentes que os projetos mencionados encontram-se em nosso site para consulta. Gostaria de lembrar a todos também que no dia 27 de maio, sexta-feira próxima, ficará suspenso o expediente, através do ato número 5/2016. Declaro encerrada a presente sessão.